Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destino Brasil deste domingo, 11 de fevereiro de 2024.
Olá, amigos! Hoje vamos retransmitir uma edição especial do Ponto de Encontro, que foi transmitida originalmente no dia 20 de fevereiro de 2022. Olá, amigos! Está começando agora uma edição especial do Ponto de Encontro da Rádio Japão, um serviço em português da NHK World Japan. Hoje vamos ouvir canções pra lá de especiais. Na apresentação, com vocês, eu, Sônia Nakagawa.
E eu, Everton Tomassi. E é isso aí, pessoal. Hoje, eu e a Sônia vamos compartilhar uma seleção de músicas que marcaram nossas vidas aqui no Japão.
Exatamente. A vida nem sempre é feita de momentos alegres. Pelo contrário, né? Muitas vezes há mais dificuldades e sofrimentos do que prazeres. Mas seja em que momento for, a música tem o poder mágico de nos levar para outros cenários e nos ajuda a vislumbrar novos horizontes em meio às névoas da desesperança. Nossa, falei bonito agora, hein?
É, falou. Tomou sopa de letrinha, hein, dona Sônia? Olha, mas não enrole muito não, então conta aí pra gente qual é a primeira canção da sua playlist.
Essa canção, Love Story Watotsuzen ni, que pode ser traduzida como Love Story Acontece de Repente, de Oda Kazumasa, foi tema de abertura de uma novela de televisão que bateu recordes de audiência em 1991, ano em que cheguei ao Japão. Lembro que estava fazendo muito frio naquele penúltimo dia do mês de fevereiro, quando ouvi, pela primeira vez, dentro do carro que me transportou do aeroporto de Narita para a minha nova morada em Tóquio.
Pelo título, parece ser uma canção de amor, é isso mesmo?
Sim, o trecho do refrão diz: se nós não tivéssemos nos cruzado naquele dia, naquela hora, por todo sempre, nós jamais nos conheceríamos.
Uau, que enfático! Será o acaso mudando o destino de duas almas?
Talvez o destino deles fosse esse encontro por acaso, né? Não se sabe. Na época, eu não entendia quase nada de japonês, mas gostei de cara dessa música. Quem diria que dali a poucos meses eu iria encontrar, por um acaso do destino, aquele que hoje é meu marido e pai da minha filha? Sempre que eu ouço esta canção, eu me lembro dos meus primeiros meses de Japão. Exatos 30 anos se passaram e cá estou sentindo muita gratidão por todas as pessoas que cruzaram o meu caminho até agora. Eu acredito que nada nesta vida acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser, não é mesmo?
Verdade, dona Sônia. Bom, essa minha primeira música eu a ouvi quando fui estudar japonês, ainda adolescente. Foi com ela que eu aprendi os primeiros ideogramas, como andar, para cima, ou estrelas. É uma música, na verdade, bastante conhecida em todo o mundo. Uma das mais famosas canções japonesas de todos os tempos. O Eu Moite Arukou, ou Vamos Caminhar Olhando para o Alto, mundialmente conhecida como Sukiyaki, de Sakamoto Kyu, foi bastante usada agora também na pandemia. Diversos grupos de artistas, pessoas comuns em todo o mundo fizeram vídeos com a música para levar esperança de que dias melhores virão. E esse é o mote da canção.
Ah, eu também adoro a voz de Sakamoto Kyu, que morreu tragicamente em um acidente de avião em agosto de 1985. É suave e transmite o sorriso largo que o cantor sempre estampava no rosto. A letra da música conta a história de um homem que olha para cima e assobia enquanto caminha para que suas lágrimas não caiam, com os versos descrevendo suas memórias e sentimentos.
É isso mesmo. E olha, é muito poético e melódico. Mas o que eu mais gosto nessa música é que, apesar de parecer melancólica, ela transmite justamente um sentimento contrário, de que apesar de todos os problemas ao nosso redor, temos que pensar que algo bom está por vir.
É, positividade sempre, né? Gosto muito e tento ser otimista na medida do possível. Bom, na minha playlist, a música que me remete a momentos de ansiedade e medo, mas que também me enche de ânimo ainda hoje, é Kimi ga iru dakede, ou Só o Fato de Você Existir, do grupo Kome Kome Club.
Ah, outro sucesso aí das antigas, né? Bem da década de 90. Tatoeba kimi ga iru dake de kokoro ga tsuyoku nareru koto nani yori daisetsu na mono wo kizukete de kureta ne.
Ouvia esse hit no meu Discman. Para quem já nasceu aí, né, ouvindo música pelo iTunes, eu explico. Discman era um tocador portátil de CD, né? Um trambolho que ocupava muito espaço na bolsa. Mas como estava dizendo, Kimi ga iru dakede marcou o período de gravidez, nascimento e primeiros anos de vida da minha filha. Não foi fácil encarar a experiência da maternidade num país estrangeiro e longe de familiares, mas vejo que tudo valeu a pena. Um trecho da letra diz: só o fato de você existir, por exemplo, já deixa meu coração mais forte. Você me fez perceber o que é a coisa mais importante de tudo.
Olha, dona Sônia, fazendo essa ligação com a maternidade, a música, ela se encaixa direitinho, né? Muito, muito linda essa mensagem. E olha, hoje sua filha já é adulta e independente, né?
É o meu maior orgulho.
Ah, imagino. E olha, essa minha próxima música é de novo para levantar os ânimos e acho que tem muito a ver com os migrantes. Chimamchu no Tacará, do Begin, fala do sentimento de pertencimento a um lugar. A gente sempre reconhece o cheiro, as cores, o céu e as pessoas do lugar onde nascemos ou crescemos. O título, numa tradução livre, seria como Os Tesouros dos Ilhéus. E um dos trechos, né, da música diz: olhando para o céu da ilha onde eu nasci, me pergunto o quanto eu o conheço. Estrelas resplandecentes e nuvens que passam, não sei como as chamam.
僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。でも誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を、教科書に書いてあることだけじゃわからない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが自慢中の宝。
As músicas do Begin sempre trazem muitos elementos da música tradicional de Okinawa e destaca o sanshin, um instrumento de cordas bem típico de lá. Já a música que eu sempre associo à agitação urbana aqui de Tóquio é Traveling, ou seja, Viajando, com o Tada Hikaru. O álbum com essa canção foi lançado em 2002 e eu costumo ouvir dentro do trem. Isto é, agora, né, no novo normal e no home office, eu ouço enquanto dou conta dos afazeres domésticos. O ritmo por si só já me faz deixar a preguicinha de lado e querer correr atrás do prejuízo. Um trecho da letra diz: viajando com você, iluminando o asfalto. Viajando para onde? Para qualquer lugar, desde que seja longe.
Essa música também, dona Sônia. Ah, na verdade, a gente tem gostos aí muito parecidos, né?
Almas gêmeas.
Pois é. E olha, ela fez muito sucesso nos meus primeiros anos de Japão. Naquela época eu ia ao karaokê, né, toda semana e ouvia muito rádio. Acompanhava o ranking semanal de músicas e também dos cantores. Eu era bem ligado nessa parte de música. Bom, agora eu vou citar uma música que eu ouvia muito em casa. Meu pai gostava e eu achava o ritmo muito bonito. Ela traz um misto aí de nostalgia, paixão e felicidade também. Kimi to Itsuma Demo, com Kayama Yuzu, que a gente pode traduzir como Pra Sempre com Você.
Futari o yuyami ga tsutsumu kono madobe ni ashita no suba らしい幸せが来るだろう。君の瞳は星と輝き、恋するこの胸は炎と燃えている。大空染めてゆく夕日色褪せても、二人の心は変わらない、いつまでも。
幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。いいだろう。
君はそよ風に髪を。
E a canção que sempre melhora o meu astral, mesmo naqueles dias em que tudo dá errado, é Koi, ou seja, paixão. Quem canta é Hoshinogen. Esta música foi tema de uma novela que fez um tremendo sucesso em 2016. E a coreografia da dança no encerramento de cada capítulo virou febre nacional. Até eu entrei nessa dança e aprendi os passinhos, viu?
Ah, sério? Olha, eu tenho que dizer que o clipe realmente é fantástico. É, tem um ar aí de nostalgia também, mas com um toque bem moderno. Realmente dá vontade de sair dançando, mas não a coreografia do clipe. Bom, vamos ouvir então Koi, na voz de Hoshinogen.
Da letra diz: aquilo que há dentro do peito algum dia deixará de ser visível. Sempre se lembre de estar por perto. Aquilo que há dentro de você, aquilo que há no distanciamento. De você que se apaixonou, dos dedos entrelaçados, perfume das faces. Isso supera o relacionamento do casal. Então, o que acharam da minha playlist e a do Everton?
Escrevam contando o que acharam e mandem a lista das músicas que marcaram a vida de vocês.
Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre.
Sayonara.
ar, Rádio DX, na Palavra Alegre. Direto dos transmissores da World Christian Broadcasting, Madagascar, África Oriental. Apresentação, Danilo Nonato.
Olá, boa noite. Eu sou Danilo Nonato. A partir de agora aqui pela World Christian Broadcasting, direto de Madagascar, África Oriental, para o Brasil e demais países de língua portuguesa, no ar, mais uma edição do programa Rádio DX. Hoje é sábado. O programa Rádio DX tem o objetivo de levar até você um pouco da rádio escuta, das comunicações, do radioamadorismo, enfim, do mundo do rádio. Rádio GPT. Startup cria programa com inteligência artificial que substitui profissionais de rádio. Além de gerar artes e imagens, redigir artigos e responder a perguntas, a inteligência artificial GPT também pode administrar uma estação de rádio. Essa é a proposta da Future Media, startup responsável pela criação da Rádio GPT, programa que usa inteligência artificial para reproduzir conteúdos de rádio para os ouvintes. Classificado como a primeira solução de conteúdo de rádio orientada por aí do mundo, o Rádio GPT combina duas ferramentas de inteligência artificial. O GPT-3, desenvolvido pela Open Inteligência Artificial, para o Chat GPT, e o Topic Pulse, sistema criado pela própria Future Media e que vasculha a internet atrás de histórias e conteúdos em tempo real. Enquanto a inteligência artificial da Topic Pulse analisa mais de 250 mil sites e agências de notícias para identificar tópicos de tendências do momento, o GPT-3 converte essa informação em um script de rádio. Em seguida, as vozes também são geradas por inteligência artificial e narram as notícias como um profissional de rádio, como eu estou falando aqui. O Rádio GPT também permite que os usuários criem estações usando uma variedade de vozes do Android. Assim, é possível criar programas de rádio que tenham até 3 vozes diferentes lendo as notícias. O programa também consegue colocar músicas para tocar em sequência e pode gerar postagens de forma autônoma para as redes sociais. É assustador. Ulisses Galetti, agora em nosso programa com o último programa relacionado ao UVB 73. Ulisses, boa noite. Obrigado pela sua participação aqui no Rádio DX.
Alô, amigos ouvintes, aqui fala Ulisses Galetti, de São Paulo, capital. Iremos concluir a matéria sobre a misteriosa rádio russa UVB-76, de autoria de Felipe Klink David. Vamos lá. Há várias razões para especular que mais de um buzzer existe e que isto indica que há mais de um local de transmissão. A recente aparição curta do segundo sinal de alarme 4.622 kHz em 2 de outubro de 2012 não deixa dúvidas de que há mais de uma estação operando o sinal. Dois grupos de exploradores urbanos, pesquisadores da UVB-76, viajaram para a remota cidade russa na tentativa de visitar o tal bunker militar subterrâneo, onde o sinal tinha surgido por mais de 30 anos. Quando chegaram à cidade, um morador local disse-lhes sobre a tempestade de 2010. Uma noite, um denso nevoeiro rolou e o posto militar foi evacuado dentro de 90 minutos. Opa, isso estranhou, não é? Este é um dos registros do bunker da rádio, que operou até 2010. Bens e equipamentos estavam espalhados em toda a base. Água gelada encheu o bunker nas partes mais profundas, mas ainda havia pastas a serem encontradas ali dentro. Um grupo descreveu o bunker militar de Povarov como um lugar escuro, silencioso e solitário, algo como um labirinto, com muitos corredores e quartos. um livro foi encontrado que continha, veja só, um log de mensagens enviadas pela UVB-76. Etéreo, que fascina o mundo há mais de 30 anos, tem agora uma presença física, juntamente com a configuração de que estavam certos os caras que apostavam que a rádio era tocada pelos militares russos. Mas se foi como a testemunha local afirmou, uma mudança da base de transmissão às pressas, quase que uma fuga para onde a rádio foi? Ao que parece, hoje a UVB-76 é proveniente de múltiplos transmissores em toda a Rússia. A triangulação deu origem a 3 localizações possíveis. A pequena aldeia russa de Kirsino, um buraco perdido com uma ridícula população registrada de apenas 39 pessoas, um dos sinais foi traçado aqui. Kirsino parece até cenário de filme. Perto da fronteira com a Escócia está Oblast de Pskov. Esta é atualmente a fonte mais provável da UVB-76, devido ao fato de que várias tentativas de triangulação apontaram para este lugar. Até agora, ninguém sabe a real função de transmissão. Já sabemos que ela é militar, mas o que está dizendo ainda parece envolto em mistério. Cada nova descoberta leva novas levas de perguntas sem resposta. Por que unidades militares iriam usar logo as ondas curtas, que poderiam ser recebidas em outros países para se comunicar quando eles têm satélites e redes mais seguras de comunicações criptografadas? Vamos lembrar que eles foram os caras que primeiro colocaram um satélite no espaço. Ao que parece, a transmissora está instalada num lugar remoto, no meio de uma floresta, e uma única entrada estreita conduz ao local. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos.
E agora eu convido o pesquisador Antônio Ribeiro da Mota com mais uma edição do Arquivo DX.
O DX Clube do Brasil apresenta Arquivo DX.
A Rádio Canadá Internacional foi uma das emissoras que transmitiu durante muito tempo em ondas curtas programas em português, espanhol, inglês, francês e muitos outros idiomas. Ela deixou de transmitir no início dos anos 2000. Vamos aqui hoje recordar um trecho da Rádio Canadá Internacional, lembrando que este e outros áudios estão disponíveis nos canais Radioscopia e no canal do DX Clube do Brasil no YouTube.
Ici Radio Canada, DC Canada.
Esta es Radio Canadá Internacional.
Com muita tristeza recebi a notícia que a RCI deixará de transmitir em ondas curtas para o Brasil. Infelizmente, isso não é uma boa notícia. Passei muitos anos da minha vida ouvindo a RCI, sempre com o sonho de um dia poder morar no Canadá. Presenciei muitas mudanças, locutores, quadros, séries, repórteres, colaboradores, enfim. Vivi bons momentos ouvindo vocês. Gostaria que essa emissora permanecesse por muitos anos, mas, porém, não sou eu que decido isso. A RCI sabe o que é melhor para si. Mensagem do Leonardo Ferreira. É com bastante pesar que mais uma emissora encerra suas atividades. Gostaria de saber o que nós, ouvintes, podemos e devemos fazer para evitar este desfecho.
Em nome de toda a equipe do Canadá Direto, gostaria então de deixar o meu muito, muito obrigado mesmo pela audiência carinhosa e pela participação em cada programa por meio de cartas, e-mails e mensagens. E você, ouvinte, sempre soube prestigiar nosso trabalho, por isso que eu agradeço muito a sua participação. Nesse último programa, então, eu gostaria também de agradecer todos que passaram por aqui, entre eles a Cris Medeiros, a Bianca Saia, a Flávia Rocha, a Gisela Pinheiro Lima, a Heloísa Sanches e a Lúcia Longo. Então termina aqui esta que é a última edição do Canadá Direto. Participaram deste programa a Gisele Duque em Vancouver, a Gabi Veras e a Leila Monteiro Lins e o Marcelo Paulinelli em Toronto, a Gilda Salomone e a Cristiane Irata aqui em Montreal. Obrigado, vocês duas.
Obrigada a você, Hector.
Obrigada aos ouvintes.
O nosso técnico de hoje foi o Steve Couture, eu sou o Héctor Villar, e nos últimos 8 anos eu sempre marquei um encontro com vocês na semana seguinte. Só que agora eu não posso dizer isso, eu só posso dizer até uma próxima e até mais.
Este foi o Arquivo DX. Produção e a apresentação, Antônio Ribeiro da Mota. Até a próxima.
Obrigado, Antônio Ribeiro da Mota, pela sua participação. O nosso programa fica por aqui. Vale recordar que transmitimos direto de Madagascar, África Oriental, sempre a partir das 21 horas UTC, 18 horas, hora de Brasília, para o Brasil e demais países de língua portuguesa. Muito obrigado a todos pela audiência. Eu volto no próximo sábado com mais uma edição do Rádio DX aqui pela Palavra Alegre, direto da Madagascar, o World Voice. A todos, uma excelente noite, fiquem em paz e uma boa noite.
O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional.
Flávio Aguiar.
A Europa continental foi cenário nos últimos dias de um crescimento exponencial dos protestos sociais, sobretudo nos transportes e no setor agrícola. Na Alemanha, houve a paralisação sucessiva do sistema ferroviário nacional, dos aeroportos e, por fim, do transporte urbano em Berlim, a capital, durante algumas horas na manhã de sexta-feira passada. Motivo: reivindicações salariais e de melhores condições de trabalho. A Covid-19 deixou de ser o fantasma fatal de tempos atrás, mas continua penalizando trabalhadores que se veem impossibilitados de desempenhar suas funções, sobrecarregando os demais. E conta nesta época do ano com seu aliado, o inverno, que, com fortes resfriados, também vai levando trabalhadores a repousos forçados. Na Finlândia, também houve uma paralisação total na semana que passou, com sindicatos de várias categorias protestando contra o projeto do governo conservador que visa restringir o direito de greve e reduzir o seguro-desemprego. A paralisação atingiu, sobretudo, o sistema de transportes público. Mas a estrela da semana foi mesmo o setor agrícola. O movimento começou na Alemanha, onde os agricultores paralisaram com seus tratores, estradas e o acesso a vilas e cidades. Logo, ele se alastrou por quase toda a Europa continental, da Polônia à Península Ibérica, com fortes manifestações na França e em Bruxelas, na Bélgica, onde os manifestantes atearam fogueiras diante da sede executiva da União Europeia. Na França, os agricultores ameaçaram cercar e isolar Paris. Não chegaram a tanto, mas entre protestos e até prisões de manifestantes, conseguiram mobilizar o governo de Emmanuel Macron, que se comprometeu a lutar contra a aprovação do acordo de livre comércio com o Mercosul e rever as novas limitações que pretendia impor ao uso de agrotóxicos, o que provocou novos protestos, desta vez dos ecologistas. Além disso, a União Europeia se comprometeu a investir mais algumas centenas de milhões de euros em subsídios ao setor. Além de se sentirem ameaçados pela temida concorrência com os agricultores do Mercosul, a insatisfação dos europeus tem outros motivos. Dados oficiais dizem que 15% de sua renda vem dos subsídios governamentais e da União Europeia para o setor. Os agricultores alegam que tal subsídio vem se mostrando insuficiente para enfrentar a alta da inflação, sobretudo nos custos dos combustíveis, principalmente o diesel, e dos fertilizantes, cuja alta deriva da sua relativa escassez graças à guerra na Ucrânia. Protestam também diante do que vem como uma concorrência ameaçadora por parte dos produtos agrícolas deste país, isentos de impostos pela União Europeia, como forma de ajudá-lo na guerra com a Rússia. Outro ponto de desacordo está nas limitações ecológicas, que, segundo os agricultores, encarecem demasiadamente seus produtos. O movimento põe em risco as medidas de proteção ao meio ambiente adotadas dentro da União. A insatisfação e os protestos ameaçam continuar, apesar das medidas atenuadoras dos governos e da União, e se alastrar a outras categorias. Oficialmente, o continente europeu como um todo não está em recessão econômica, embora sua principal economia, a alemã, esteja. Mas a crise é um fato inerradável do cotidiano, liderada pelos custos dramaticamente crescentes da energia, dos alimentos e das despesas com saúde e habitação. No outro lado do Canal da Mancha, no Reino Unido, os protestos do setor da saúde são constantes e a crise econômica ameaça a hegemonia do Partido Conservador no poder desde 2010. Politicamente, na Europa continental, nota-se uma tentativa por parte dos partidos de extrema-direita, como o Rassemblement National na França e o Alternative für Deutschland na Alemanha, no sentido de capitalizar a insatisfação e os protestos, sobretudo dos agricultores, vistos como um setor mais conservador do que o dos trabalhadores urbanos. Em breve, haverá uma possibilidade de medir se terão sucesso ou não com as eleições para o Parlamento Europeu em junho deste ano.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.